Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto de 2013, virou um mês, mais um mês, e não seria diferente dessa vez. Estou aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple, e no programa de hoje, falar sobre os downloads na Google Play, SkyDrive, tem um papo aí que ele vai morrer, será que é verdade? Vou contar pra vocês. Cat, também parece que vai morrer, tá morrendo, muita coisa, vou esclarecer essa história pra vocês já já, e muito mais no cast de hoje.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Apoio ggtel.com.br, economia de até 80% na sua chamada telefônica. E olha só, o Vladimir Campos está entrando também na onda do diário. Mas ele falou que é diário só no nome. Ele está montando mais um podcast, o Diário de um Elefante. Já entendeu, né? Para falar sobre o Evernote. Ele falou, não vai ser diário, mas já tem dois episódios garantidos, já tem pauta para dois episódios. São episódios curtinhos que ele vai disponibilizar no SoundCloud. Aí eu falei com ele, ó, já tem episódio pra quinta e sexta, agora só falta o de sábado, domingo, né? Diário é diário, não tem essa historinha de fim de semana, não. Lembrando que ele tem o iTech Hoje, tecnologia, tem um podcast de viagens e agora podcast sobre Evernote. É interessante que fecha um ciclo na história do Vlad, né? Tecnologia, viagens, Evernote, né? De alguma forma, reflete essa nova fase que ele tá passando. Ainda falta algumas coisinhas, mas de repente, né? Quem sabe... Não acontece, mas enfim, isso aí é uma outra história, né? Sucesso nessa empreitada, Vlad. E o bom é que quando alguém falar assim pra mim, caramba, como você consegue fazer um programa diário sobre Apple? Não é fácil, pô, tem gente que faz um programa diário sobre Evernote.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
Começar por um assunto chato. O Cat vai ser descontinuado. O Cat é um aplicativo de notas, ele já foi comentado aqui no Coca-Tec. Aliás, a entrada de dados do Cat é matadora, né? Uma coisa mais radial, tem um disco, você seleciona o que você quer fazer. Sensacional o Cat. Mas lembra uma vez que eu falei pra vocês, olha, muito cuidado aonde você escolhe colocar as suas informações, verifica a idoneidade, né? Verifica se não é só a confiabilidade no sentido de segurança, mas é o compromisso com o futuro. Claro, você não tem garantias, né? A gente tem aí o Google Reader, né? O Google, que é o fundamento, a gente pode dizer isso, fundamento da internet, e fechou o Google Reader. Ok, ela é uma empresa, ela tem os seus interesses, eu entendo isso, mas a gente, dentro do possível, escolhe o melhor serviço, né? A gente tem que ter alguma garantia, você tem que olhar o modelo de negócio. Você tem muita empresa aí que é aquele modelo BankMe, ou que é nada contra esse modelo, o próprio Coca-Tec é um bank me eu quebro, mas e aí, se o Coca-Tec amanhã for descontinuado, você vai perder algum dado? Não, a sua vida continua, virão outros e por aí vai. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado onde a gente coloca as nossas informações. Você entra agora lá no cat.com e aparece uma mensagem, olha, a gente tomou uma decisão muito difícil, a companhia, né, a empresa vai numa direção diferente, enfim, não aguentou o tranco. Essa que é a verdade, né? Depois do dia 30 de agosto de 2013, o Cat não vai estar mais disponível. Na página você tem como exportar suas notas, né? Que, enfim, migra e importa. Então, de novo, muito cuidado aonde você coloca as suas informações, onde você coloca as suas notas, onde você coloca seus contatos. E, de novo, backup sempre. Imagina, não sei o que aconteceu aí exatamente com o Cat, mas imagina se jogam uma bomba lá nos servidores do Cat e eles não preparam essa exportação. E aí, como é que você ia ficar? Quer dizer, eu tô aqui citando um caso hipotético. Então, dentro da sua planilha, né, de tomada de decisão, considere o compromisso com o futuro. E olha só, hein, encontraram referências do iPad Mini rodando com um A6 sem tela retina. Isso dentro do iOS 7 Beta 4. Olhando lá, encontraram referências do iPad 2,8, 2,9 e o 2,10. Dois desses modelos modelos têm o acesso ao celular e um deles é apenas Wi-Fi, como os atuais iPads mini. Um é Wi-Fi com três tamanhos, né, 16, 32 e 64. O outro é o celular com acesso celular exclusivo para os Estados Unidos e o outro que é o digamos assim, o internacional, né, o acesso celular internacional. São esses os três modelos, digamos assim. Quando você olha a plataforma, né, a tabela de strings, você vê o S5L8950X, que reconheceu? Não, dou a dica, é o A6, ou seja, ele vem com um baita bump, né, uma baita atualização em termos de potência. E não vai ter retina. Por que que não vai ter retina? Porque não tem o @2X. Esse gancho, né, o @2X, é o que identifica as imagens com, né, alta resolução, as imagens com a resolução retina. Então vai ser um A6, vai ter uma atualização de processamento, mas não vai ter a tela retina. Claro que isso não conta como uma confirmação, mas é um bom indício. Também deram uma vasculhada e encontraram referências ao que seria o S5L8960X. O A6 é o 50X, o A6X é o 55X, então muito provavelmente esse 60X seria o A7. E na descrição tá lá, Apple Samsung DPTX Controller, ou seja, vai ter componentes da Samsung, não vai ser fabricado pela TSMC. E já que falou de Samsung, 50% dos lucros do mercado de smartphones estão na mão da Samsung. Na mão da Apple tá 53%. É, você entendeu certo. Só a Apple e a Samsung obtiveram lucro no mercado de smartphones. As demais zeraram ou tiveram prejuízo. E quando você faz o somatório total, dá 100%. Mas quando você considera só o, digamos assim, né, quando você tira da conta, né, o prejuízo, você obtém esse número maior que 100%, digamos assim, né, 50% para Samsung e 53% para Apple, né? O negócio não tá fácil. E outra coisa que aconteceu também lá nos Estados Unidos foi um acordo entre a Motorola e a Apple em relação à patente, né? Eles resolveram não brigar. Isso é uma coisa interessante, né, da gente falar aqui, porque uma das coisas que foram consideradas na época em que o Google comprou a Motorola era exatamente a carteira de patente, né? Uma forma de, em termos de telefonia celular, a Motorola tem muita patente. Então, o Google comprando a Motorola foi uma forma de falar assim: Apple, fica quieta aí no teu canto, não mexe comigo não, porque se você mexer aqui, eu vou encher tua paciência por causa de patente. Enfim, fizeram aí uma coisa, acho que eu não comentei aqui sobre isso, acho que foi na segunda ou na sexta-feira que eu fiquei sabendo desse acordo. E pela primeira vez, segundo os dados da AppN, a Google Play, a loja Android, ultrapassou a App Store em número de downloads, 10% a mais do que a App Store nesse trimestre. Tava crescendo, um dia ia passar, quando você olha, até eu não sei se ainda, acho que eu não coloquei no coacatec.com.br, mas tem um gráfico mostrando o crescimento da Samsung, e a Samsung tá fazendo um crescimento constante no mercado de smartphones. Na Apple a coisa tá mais comedida, né? A gente sabe que são essas duas empresas, tá polarizado, não tem jeito, o resto, né, tá, por hora tá fazendo água. E falou de Android hoje, verdade seja dita, a gente tá basicamente falando de Samsung. Então, ia acontecer, né, essa ultrapassagem, aconteceu, mas é aquela história, né? Se a gente considerar a grana, a história fica diferente. O número de downloads, o Google Play tem 10% a mais do que a App Store. Já em termos de receita, a App Store fatura 2,3 vezes mais do que a Google Play. Você não tem uma relação direta, né? 10% a mais e 50% a menos, arredondando em termos de faturamento. O destaque dessa história toda vai para o Brasil, que atingiu o top 5 na Google Play em número de downloads. No trimestre passado, estava no top 7, era o sétimo lugar, agora subiu duas posições, está na quinta posição, junto com outros países emergentes que também fazem muito download, como a Índia e a Rússia, né, respectivamente terceiro e quarto lugar. Em primeiro lugar, claro, Estados Unidos, e segundo, quem, claro, a Coreia do Sul. Falou de Coreia do Sul, né, lembrou aí da história da China. O Tim Cook tá preocupado sim com o iPhone na China, foi lá na China, teve a confirmação da China Mobile que o Tim Cook foi lá, não falou qual foi o assunto, né, mas a China Mobile é a única operadora na China que não fornece oficialmente o iPhone. E para vocês terem uma ideia, a China Mobile, ela tem só 700 milhões de assinantes. Pensa assim, pega os Estados Unidos inteiro, pega a metade da Europa, pega a Europa Ocidental, isso é a China Mobile. Então, claro que o Tim Cook tem. Pera aí, vamos conversar aí. Por que você não tá oferecendo aí o iPhone? Até o blog do iPhone considerou, pô, você não quer que eu faça um iPhone específico para vocês. De repente, né, aquele ser que a gente viu no iPhone 5 talvez seja, né, iPhone 5 China Mobile, né, exclusivo para essa operadora ou exclusivo para o mercado chinês, pode ser também. Então, o chinês é um mercado à parte, né, é um mundo à parte, né, é muita gente que tem lá. Claro que a Apple tem que dar essa valorizada. Em relação a essa proposta do blog do iPhone de ser exclusivo para a China, não sei, o custo para você tirar isso da China é muito baixo, né? Não, acho que compensaria você levar isso para o mundo inteiro, né? Acho que logisticamente valeria a pena. Pode já estar produzido, acho que chega no mundo inteiro, mas quando você considera o tamanho dessa operadora, quando você considera o tamanho da China, quando você considera as particularidades do mercado, 13% das vendas da Apple acontecem naquilo que é chamado de Great China, né? Grande China, que envolve, além da China, Taiwan e Hong Kong. Então, a Apple não pode se dar esse luxo, não pode fazer muito tipo, não. É a terceira viagem do Tim Cook à China desde que ele se tornou CEO. Aqui no Brasil, se eu não me engano, duas vezes. Não sei se as duas vezes ele estava como CEO. Eu acho que sim, duas vezes aqui no Brasil ou uma. Mas ele já teve aqui também, aqui no Brasil. E a Apple quer aprimorar o teclado no iOS. Apareceu uma vaga de emprego buscando um engenheiro de teclado, o que sugere aí novos idiomas a serem suportados, né, na descrição, e também scripts, né? O que, que seriam esses scripts? O que, que será que a Apple tem na manga, né? Será que ela tem mais coisa na manga? Tem coisa aí, a gente tem. O teclado poderia ser, digamos assim, instalável, como é no Android, né? Poderia ter algumas facilidades, poderiam ter algumas configurações extras, além de simplesmente colocar uma, digamos assim, uma barrinha, né, superior, como faz muitos editores de texto. E não é só teclado que tem aprimoramento, não. Os mapas, né? A saga dos mapas continua. Inclusive, a Apple quer contratar um especialista, né, em mapas aqui no Brasil. E esse especialista, né, vai fazer parte ali daquele time de verificação de mapas, né? O Maps Ground Truth Local Expert. A Apple já andou contratando uma galerinha assim. Agora, a novidade é que são vários pontos do globo, inclusive aqui no Brasil. A vaga para São Paulo. Agora tem Paris, Milão, Seul, duas vagas para Tóquio, não, três vagas para Tóquio, Istambul, Moscou, enfim, vários pontos do globo. E também tem uma patente aí em relação aos sensores da câmera, né? A patente prevê o uso de três sensores. Isso não é exatamente uma novidade, o HTC One já faz uso disso. A Apple tem uma patente de dois sensores, agora ela está evoluindo para três sensores, dois de cor na ponta e um no meio de luz. E aí, enfim, tudo em busca de imagens mais reais. Tem várias patentes da Apple em relação à câmera, né? Tem aquela do flash social, né? Para você usar vários dispositivos para fazer o flash. Tem aquela outra das imagens borradas, né? Na verdade, você vai tirar uma foto e ele já tá tirando várias fotos. E aí, quando você aperta o botão, ele sabe que é aquele momento. E aí, ele vai buscar no buffer a melhor imagem, né? Tem uns parâmetros para identificar a melhor imagem e te apresenta. Porque hoje você vai tirar uma foto, é chato. Se você tiver que tirar uma foto de cachorro, por exemplo, você faz o cachorro olhar para você, você aperta o botão e aí tem um atraso ali, sei lá, de meio segundo, um segundo, que já é suficiente pro cachorro virar pro lado e estragar a foto, né? Essa patente aí, vambora, essa patente vai ajudar. Libera logo, anda, solta logo e para de cozinhar esse feijão, pô. E o SkyDrive, hein? Ele vai ter que mudar de nome. Pois é, a Microsoft perdeu uma batalha judicial pela marca no Reino Unido, né? SkyOne, Sky Sports, Sky Movies. O serviço vai continuar, o serviço não vai parar, mas vai ter que trocar o nome. A mesma coisa aconteceu com o Metro, né? Tinha um problema na Alemanha e, ó, vamos trocar aqui o nome. A mudança não vai ocorrer agora. Eles fizeram um acordo, deram um prazo, né, onde a Microsoft ainda pode fazer uso da marca, mas ela vai ter que abandonar o SkyDrive, e a Microsoft falou que isso vai ser, sim, uma mudança global. Enfim, né, tem algumas coisas que a Microsoft precisa aprender com a Apple. Uma delas é como roubar, quer dizer, como comprar marcas. Alô, Gradiente. E falando aí de Windows, a Asus decidiu abandonar a produção de tablets com Windows RT. Ó, esse negócio não vai dar certo, a interface Metro não agradou, né? Segundo o CEO da Asus, né, o Johnny Shi. Mas eu fico triste, porque eu tinha muita fé nesse novo movimento da Microsoft, mas parece que não vai acontecer, e que isso de alguma forma deixa a galera da Apple esperta, porque computador é computador e dispositivo móvel é dispositivo móvel. Você misturar esses conceitos, por mais que a interface Metro tenha as suas vantagens, né, misturar toque cada um na sua área, a gente pode ter um visual parecido, ok, sem nenhum problema, mas não sei, mais do que isso pode ser complicado. E olha só, a Samsung foi acusada de fazer aquilo que todo mundo faz, ela foi acusada de fraudar o resultado de benchmark de performance, né? Vamos lá, verdade seja dita, todo mundo usa a métrica mais favorável para si, ok, a gente entende isso, só que o pessoal lá do AnandaTech fez as investigações, foi lá falar, e olha, o máximo que eu consegui chegar aqui foi a 480 MHz, né? Tem um bloqueio aqui, eu não consigo ultrapassar 480 MHz. Como é que vocês aí conseguiram atingir o 533? Pois é, aí a Samsung falou, não, peraí, a gente não faz nenhuma malatória, a gente não usa nenhuma ferramenta específica, não, em condições normais o Galaxy S4 opera sim a 533 MHz em sua melhor performance. E agora você que curte aí Facebook, você pode embedar, eu acho essa palavra tão feia, você pode embutir, vai, né, embarcar, né, embarcado, embutir fica melhor, e agora você pode embutir as postagens. Tem alguém que faz isso? Sim, tem, o Twitter, até o Instagram tem esse recurso, que, né, pertence ao Facebook, agora chegou no Facebook. Por hora ainda tá em teste, eles selecionaram algumas publicações para fazer esse teste, mas já isso vai estar disponível para todo mundo. E ainda falando de Facebook, preparem-se aí, porque agora a gente vai ter vídeo, né, de anúncios no feed de notícias. Vai estar passando, vai ter um vídeo ali. Ok, né, é uma mídia também, né, tem que ser explorada, né, espero que não seja agressivo, espero que não toque automaticamente. E para finalizar, lembra da Zynga? A Zynga abriu um processo contra os criadores de um aplicativo chamado Bang with Friends. É um aplicativo, digamos assim, adulto. Mas por que a Zynga, né, processou? Porque o With Friends é patente, né? É uma marca da Zynga. Então ninguém pode mais. É complicado, né? With Friends. Ah, eu vou sair hoje à noite. With Friends, não pode. Eu entendo, né, essas marcas. A Apple é mestre em fazer isso. Tem a App Store, mas ok. Mas confesso que fico confuso.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
E começar a dica de aplicativo hoje com a lembrança do Coca Matheus Pereira sobre o Dialog. É um aplicativo bem... Eu gosto desse tipo de aplicativo, né? Você sabe, eu uso o Type to Phone no meu Mac, que emula um teclado virtual. E aí, enfim, é Bluetooth, então ele responde como teclado no meu iPhone, responde como teclado no meu iPad, no Apple TV, aonde quer que seja. E o Dialog faz mais ou menos a mesma coisa, só que é um dispositivo de áudio. Você não pode sincronizar. Aliás, mudou também. Tinha um ícone que a gente nunca sabia o que era, no, né, aproveitando aqui, no iOS, que era a bateria do dispositivo Bluetooth. Agora mudou isso finalmente no iOS 7. Agora o ícone não é mais aquela doideira. Agora o ícone é uma bateria que fica em pé ao lado do bezinho, né? Finalmente. Agora você sabe o nível de bateria do dispositivo Bluetooth. Mas, enfim, você não pode parear um dispositivo, né, um handset Bluetooth e atender as suas ligações, fazer ligações através de Bluetooth no seu iPhone. Pois é, o que o Dialog faz? Emula esse mesmo processo através de software. Então você tá, digamos, sentado na frente do seu Mac, o iPhone tá no bolso, e aí o telefone toca, e você tem que, né, dar aquela, chegar pro lado, mete a mão no bolso, tira o iPhone, vê quem tá ligando, né, dá aquela, ou então puxa ali o bolso, dá aquela espirrada, vê quem é, poxa, minha esposa de novo, não, guarda no bolso, e aí fala, não tava, não, não notei o telefone tocando. Pois então, o Dialog vai fazer com que você atenda a chamada aonde? No seu Mac, né? Vai fazer um Bluetooth, você vai atender no Mac, você vai ver quem tá ligando e você pode aceitar ou recusar. Você ainda pode gravar a ligação, né? Isso é uma coisa legal, isso é interessante. E você também pode fazer ligação através do Mac. Não quero ligar aqui pra minha esposa, pum, ele procura, ele fica pendurado ali na barra de menus e você faz a chamada. É bem legal. Eu gosto dessas integrações, né? Essa aqui é verdade. Sou suspeito pra falar. Nos meus testes aqui, só uma vez que ficou com eco, algumas pessoas falaram, olha, ficou instável aqui, eu testei, eu usei, a máquina ficou meio boba, não aconteceu comigo, só teve um caso de uma pessoa que falou que ficou meio boba, e segundo os próprios desenvolvedores, tem um bug, tem vários bugs conhecidos, mas um bem chato é em relação aos contatos locais do Mac. Se os contatos estiverem locais no Mac, também dá um problema, aí você acaba tendo que fazer a sincronização via iCloud pra resolver, mas eles estão trabalhando nisso. Eles também estão trabalhando pra colocar um esquema de URL. Esse esquema de URL é legal, porque você pode por exemplo, colocar lá, na sua agenda, ligar para fulano de tal como um link, e aí aquele link vai chamar exatamente o Dialog, que vai fechar a comunicação com o iPhone. Então, eu achei bem interessante esse rearranjo. Não é um aplicativo exatamente barato, aliás, aplicativo para Mac geralmente não é barato, né? Quando você compara com aplicativo de iPhone, já gira ali em $1-$2. Para iPad, vai ali $3-$5. Aplicativo para Mac geralmente gira ali na casa dos $10, mais ou menos assim. Esse aplicativo ele custa $6 e está disponível lá na Mac App Store. Outra dica para passar aqui, essa é mais voltada ali, entre aspas, para desenvolvimento. Você precisa de uma versão de firmware específico, você quer, digamos assim, um repositório de ferramentas de jailbreak, ou aquelas ferramentinhas interessantes, né? Por exemplo, o Carry Editor para você editar o logo da operadora, o iCharger para você carregar o seu iPad, né, no Windows, né, no PC com Windows, para você dar aquela desbloqueada, né, na USB que não consegue dar potência máxima. Enfim, esse universo você pode dar uma olhada no iOS to Me, né, o site lá do Luigi Cruz. E a dica realmente de aplicativo hoje, finalmente, é o Keep, né, um aplicativo lançado em parceria do Brett Taylor com o Kevin Gibbs. O Brett Taylor é executivo do Google, né, quer dizer, foi executivo do Google, trabalhou lá no Google Maps, trabalhou também no Facebook. O Kevin Gibbs, nada mais, nada menos, foi o fundador, né, do Google App Engine. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa, né? E o aplicativo, ele é um exemplo de usabilidade móvel. Tem alguns... Você fica meio perdido. Quando você instala o aplicativo, ele pergunta o seu e-mail. Eu coloquei o e-mail de testes do Cocatec, que eu uso para testar os aplicativos, e é um e-mail do Google. E aí ele pediu a senha do Google, ele autenticou com o Google. Não sei se eu colocasse, por exemplo, um iCloud, o que aconteceria. Ele até pede, né? Ó, não, quando ele faz a autenticação, eu vou aqui dar uma acessada nos seus contatos. Isso porque ele tem um quê colaborativo, né? O próprio Keep já sugere de alguma forma, né? Equipe. Então, há uma justificativa para isso, mas tem essa questão da, digamos assim, da privacidade. Você pode ficar meio perdido quando você instalar, porque ele vai te mostrar um chat, né? Que é exatamente para você, essa coisa colaborativa. Pô, e aí, como é que tá? Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo outro, a conversa. Mas aí você puxa para baixo a tela e você resolve, você vai entrar na área de documentos, que é o grande mote do aplicativo, que é o foco dele. E é muito gostoso de você criar documentos com ele. E você convida pessoas para fazer parte daquela edição. Então, é gratuito o aplicativo, e até 5 colaboradores no mesmo documento também é gratuito. Se você pagar $12 por ano, se não me engano, né, um dólar por mês, você libera isso, você destrava isso, você pode ter até 250 colaboradores. Mais do que suficiente. Então, é legal. Às vezes você quer produzir um documento colaborativo, são poucas as ferramentas colaborativas, né? Na verdade, pouca gente fazendo documento colaborativo, mas aí pauta de podcast pode ser uma opção. Tem o Evernote que dá essa opção, mas você tem que ser um usuário premium, e vale a pena você ser um usuário premium aí, né? Aliás, ó o Catch aí, né? Tem que valorizar também de alguma forma, né? Reforçando aí. Enfim, tá muito gostoso. É raro você ter um editor de texto gostoso. Você tem editores de textos bonitos, você tem editores de textos práticos, mas é muito raro você ter um editor de texto gostoso. Acho que essa é a palavra. Eu gostei da forma como você faz, como você edita um texto, né? Você tem... Ficou bem facilitado, você tem uns atalhos, você pode colocar lá, fazer uma lista com checklist. Então, digamos assim, você pode fazer uma lista de compras, né? Edição colaborativa, você pode estar pensando em empresa, mas é mais simples do que isso. Não que o aplicativo seja para isso, mas você pode usar ele dessa forma. Você pode muito bem fazer uma lista de compras, né? Ó, você e a sua esposa vão colocando lá, ó, lista de mercado, lista de farmácia, lista de ferragem, sei lá, das coisas que vocês precisam comprar, e vocês vão colocando ali. Aí você passou numa farmácia, peraí, deixa eu ver o que eu preciso comprar. E aí você vai lá e marca a sua esposa. Existem aplicativos próprios para isso também, é verdade, mas a edição colaborativa é uma coisa muito mais usual e simples do que a gente imagina. Você vai viajar no final do ano, peraí, o que os seus filhos querem fazer? O que a sua esposa quer fazer? Não precisa fazer uma reunião toda vez. Não, faz uma reunião, ó, vamos pra tal lugar aí, coleta aí as informações, pega os links aí, vamos estudar aí. Todo mundo vai fazendo a coleta, de repente, nesse documento. A edição colaborativa é mais simples do que a gente imagina. A única coisa que eu senti falta no aplicativo foi, por exemplo, eu poder exportar ou salvar um Dropbox, por exemplo. Fica tudo dentro do aplicativo, embora você... É difícil de você achar isso. Você tem que fazer um swipe para baixo, né? Tem o título do documento, tem o texto, e aí você faz um swipe para baixo, você acessa um menu que tá acima do título e tem uma engrenagem, você toca na engrenagem e você pode copiar o URL do documento. E aí, né, você pega o URL, é um HTML, e, enfim, salva onde você quiser, né, para ter um registro. Eu, como uso diversos editores de texto e depois, né, salvo na minha biblioteca de referência, estou acostumado com esse processo, mas não é... Eu sei que eu sou um ponto fora da curva, mas realmente eu senti falta, mas nada indica que eles não vão evoluir, que eles não vão aprimorar o aplicativo ainda mais no futuro. Então, dica de aplicativo hoje, né, de produtividade, um editor colaborativo, o Keep, aplicativo universal, roda tanto no iPhone quanto no iPad, gratuito lá na App Store. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Deixa eu tecer aqui alguns comentários em relação a essa história do leitor de impressão digital no iPhone, né? O que eu acredito que esteja por detrás desse movimento? Chega uma hora em que os computadores, eles vão ficar cada vez mais humanizados nesse sentido. E a gente reconhece as outras pessoas, não é pela senha, né? Você tá na rua, você sabe que aquela pessoa é seu amigo, não é porque ela te deu uma senha, né? Opa, não é isso. Você reconhece aquela pessoa e você tem N formas de fazer isso. Hoje, o sistema de identificação dos computadores é um sistema de senha, né? Tá mudando um pouco agora. Você tem a verificação em dois passos, né? Que garante que você tá com um dispositivo, mas ainda assim é um esquema sempre de senha. E já existem alternativas biométricas e a tendência é que isso fique cada vez mais presente. Claro que um sistema biométrico, ele tem falhas, né? Por exemplo, o pedreiro, né? Quem lida com cimento e outras profissões, tem que tirar a carteira de identidade a cada ano, porque, não sei o período exato, por causa das digitais, porque o cimento corrói as digitais e precisa estar sempre atualizando. Provável que uma pessoa assim tenha problemas com leitor de impressão digital, considerando vou considerar um pintor, né? Ou alguém que esteja lixando. Eu já lixei parede, né? E você fica tudo branco, né? Aquele pó branco quando você fica lixando. Provavelmente um reconhecimento facial talvez falhasse ali. Então, muito provavelmente, esse esquema biométrico não pode ser a única alternativa. Tem que ter outras alternativas, mas acho que dentro em breve a tecnologia vai evoluir, ela já está bem evoluída, e isso vai se tornar o primeiro fator de verificação, porque é o mais fácil, né? Em condições normais, né? Eu tô com a minha mão limpa, eu tenho digitais, a minha face, ela não altera tanto. Às vezes eu tiro barba, tiro cabelo, faço umas brincadeiras, mas dá para você reconhecer, tem alguns processos para você fazer esse reconhecimento, e eu acho que isso vai ser a próxima etapa. E quando você tá falando de senha, você tem um problema muito grave, que é a história da segurança, que é a história da invasão, em vários sentidos. Não é só aquele ataque de força bruta, porque o ataque de força bruta é até fácil de você detectar, fica monitorando. Se o cara fez, digamos, sei lá, 10 tentativas de login, as 10 falham em 10 segundos, você diz, pô, peraí, ninguém digita 10 vezes a senha tão rápido, isso aí é automático, vamos interromper essa comunicação, porque tem alguma coisa aí, vamos colocar esse IP numa blacklist, vamos tratar esse problema. Não necessariamente pode ser um ataque, pode ser uma falha, você configurou a senha errado, o aplicativo fica tentando acessar e falha e acaba te bloqueando. Nem sempre vai ser uma falha de segurança, vai ser um ataque, mas ainda assim é algo que precisa ser tratado. Mas tem outro caso, que é o seguinte: você foi e instalou garotamente um keylogger, que fica registrando a sua senha, fica registrando as suas informações. Aí a hackeragem vai, pega a sua senha, enfim, entra na sua conta, faz tudo que tem que fazer. E aí não tem essa de você ter senha forte ou senha fraca. Mas quando você usa uma impressão digital, acabou isso. Claro, vai ter formas de você emular. Uma vez eu assisti aquele programa da Discovery, Caçadores de Mito, e eles estavam exatamente verificando a segurança desses leitores biométricos. Na verdade, eles estavam fazendo com portas. Eu tô falando aí de, sei lá, 5, 10 anos, sei lá quanto tempo foi. E eles estavam fazendo das fechaduras que tinham leitor de impressão digital. E eles conseguiram, eles pegaram 3 modelos, e todos os 3 modelos eles conseguiram quebrar. Na primeira tentativa, eles pegaram uma Xerox da impressão digital, colocaram lá no leitor e funcionou. Os outros 2 modelos foi mais complicado. Eles pegaram a impressão digital, fizeram um molde da impressão digital e conseguiram também abrir a porta. Mas já foi um pouco mais elaborado, né? Vai ter como burlar? Sim, vai ter como burlar, não tem jeito. Por mais que você você, né, de repente coloca ele, não, tem que ter a temperatura, vai ter como burlar, né, você acaba tendo uma transmissão, né, se a gente tá falando de, sei lá, acessar sua conta de e-mail, tem uma transmissão, você pode ter um boi ali naquela transmissão, forma de burlar sempre vai ter, mas a gente tá subindo um pouco o nível, né, tá complicando um pouco mais, e dentro dessa história de tá elevando um pouco mais o nível, acaba também resolvendo aquela coisa de emprestar a senha. Não tem jeito, você não vai poder mais emprestar a senha. Ninguém vai mais poder usar a sua senha, né? Sem a sua, digamos assim, autorização. Claro, vai ter formas de burlar. Mas eu tô citando esse exemplo pelo seguinte. A gente sabe que a Apple tem um problema, né? Teve que ressarcir um bando de gente em função das compras dentro de aplicativos. Claro, era uma falha da Apple que não tava exigindo a senha, e a senha tava salva e saía comprando. Era uma facilidade, mas o cara emprestou o dispositivo pro filho, né? O filho saiu comprando, ou o próprio filho tinha a senha e saiu comprando, é complicado. Quando a gente tem que colocar a digital, já muda completamente de figura. Às vezes a gente fica com preguiça, né? Quem nunca colocou uma senha mais fraca, uma senha mais fácil, exatamente por preguiça de digitar? Pô, tem que, né? Principalmente na loja, que você tem que digitar a senha de compra toda hora. Bem que agora nem tanto, mas antigamente você tinha que digitar toda hora. Agora melhorou consideravelmente, mas quem tinha várias contas, né? Ficava trocando de conta, era mega chato. O pessoal acabava selecionando uma senha mais fácil de digitar. Com esse esquema biométrico, isso acaba. Claro, se a Apple não exigir a senha, o problema vai continuar, que é o principal problema, né? Foi como tudo isso começou. Mas ainda assim, tem alguns desdobramentos por detrás disso que tornam as transações muito mais seguras. Então, um leitor de impressão digital, talvez num primeiro momento seja para destravar o iPhone. Ah, se coloca ali, eu tô imaginando aqui, coloca ali o dedo no home. Opa, já destravou o aparelho, ele já te reconheceu. Meio aquela coisa, tomara que seja assim, né? Tem uns filmes que tem aquelas pistolas que reconhecem, né? Só atiram se for realmente, digamos assim, o dono. Você coloca a mão lá na pistola, ela te reconhece e pronto, já desarma, né? Talvez seria uma boa ter algo semelhante, ter algo parecido a isso no iPhone. Eu gostaria, eu curtiria. Outra coisa pra falar também é a respeito do multitask no iOS 7. Agora você tem um preview do aplicativo. É um preview estático. Até o Ali de Curitiba falou assim, pô, eu tô saindo aqui do aplicativo e tá lento pra sair do aplicativo. Tô no aplicativo, aperto o home, demora pra fechar o aplicativo, porque provavelmente esse iOS tá tirando um screenshot da tela pra montar lá uma animação. Pô, o que eu quero é ícone. Mais ou menos, eu entendo essa necessidade por velocidade. Acho que apertou o home, tem que fechar o aplicativo mais rápido. Só que eu acho legal a forma como ficou o multitask. Eu diria mais ainda, eu diria que aquela imagem estática deveria ser dinâmica. Por que que eu digo que deveria ser dinâmica? Talvez até fique dinâmica em algum momento no futuro. Como é que é o meu ciclo, né, de trabalho? Já falei pra vocês, eu tenho ali meus 20, 25 minutinhos de foco total e 5 minutinhos de lazer, 5 minutinhos pra arejar a mente. E nesses 5 minutinhos eu vou verificar RSS, eu vou verificar Twitter, eu vou verificar e-mail, né? Eu vou fazer toda aquela verificação social. E como é que eu faço a verificação social? Eu não abro o Twitter, espero ele atualizar, eu lido com as coisas que estão ali, depois vou pro e-mail, espero ele atualizar, leio os e-mails, né? Trabalho a caixa de entrada, depois não vou pro RSS, espero ele carregar. Não faço isso. Eu sou avassalador. Eu pego o cliente de Twitter, no caso o Tweetbot, abro o Tweetbot, abro o Dispatch, abro o Reader, e ele vai atualizando. E o primeiro que terminar, eu me dedico a ele. Então eu gostaria muito de poder, no multitarefa, saber quem terminou, quem já tá atualizado pra eu, né, executar ali. Então eu fico, abro ali uns 3 aplicativos, fico alterando entre os 3 até ele terminar. Eu tenho que aumentar a produtividade, né? Ficar esperando aplicativo utilizar, né? O tempo importante é o meu, né? Que o iPhone fica trabalhando, mas eu não vou ficar esperando, né, um computador, né? A gente tem que ter essa sacada. E isso é o que me incomoda muito quando, por exemplo, eu tenho que lidar com o teleatendimento, né? Porque o tempo importante é o da empresa, não é o seu, que deveria ser o contrário, né? Mas, enfim, né? É como funciona. Muitas das vezes eu prefiro ir pessoalmente para resolver o problema. Ó, vamos lá na loja, a gente resolve. Porque o teleatendimento é um problema, né? E-mail não pressiona ninguém, telefone também não pressiona ninguém. Essa aqui é a verdade. Eu sim sou uma pessoa bem pouco visual nesse sentido. Gosto do terminal de baixo nível. Mas nesse caso específico do multitarefa, né? Claro, é a forma como eu trabalho. Eu vejo sim um ganho em relação a isso. Achei que ficou. Dá pra melhorar. Provavelmente lá no S8, S9, a gente tenha, né, a coisa fique dinâmica. Já melhorou porque agora a multitarefa é real pra todos os aplicativos. Mas poderia ter atualização na, também da tela. Pelo menos dos mais recentes, sei lá o que, que a poderia pensar em relação a isso. Claro, já fiz essa sugestão, né? Eu relatei garotamente como um erro. Eu falei, pô, esse multitask aqui não tá funcionando direito. Ele não tá atualizando a tela, né? Enfim, vai que cola. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só podcast. Você sabe, volta, claro, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora. Foca. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.